O relator da proposta que muda as regras para a demarcação de terras indígenas, deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, apresentou seu parecer à Comissão de Constituição e Justiça. Um pedido de vista adiou a votação do projeto. Maia apresentou um texto substitutivo aos 14 projetos que tramitam em conjunto sobre o tema. O principal submete a demarcação de terras indígenas ao Congresso Nacional. O texto apresentado pelo relator é mais amplo, não trata de demarcação por lei, porém traz outros temas polêmicos, como o chamado marco temporal e mudanças no usufruto pelos povos originários, com a possibilidade, por exemplo, de instalação de bases, unidades e postos militares, expansão da malha viária e exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico. O texto busca consolidar em lei um ponto polêmico, que é a tese do marco temporal. A proposta garante como terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros, apenas aquelas que na promulgação da Constituição de 1988 eram simultaneamente por eles habitadas em caráter permanente, utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. A comprovação desses requisitos deverá ser devidamente fundamentada e baseada em critérios objetivos. A ausência da comunidade indígena na área pretendida em 5 de outubro de 1988 impede o direito à terra, salvo em caso de conflito possessório, fato que deverá ser devidamente comprovado. O texto proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas e considera nulas demarcações que não atendam aos preceitos estabelecidos pelo texto. Os processos administrativos de demarcação de terras indígenas ainda não concluídos deverão ser adequados às novas regras. Se for verificada a existência de justo título de propriedade ou posse em área tida como necessária à reprodução sociocultural da comunidade indígena, a desocupação da área será indenizável, segundo a proposta. Com relação ao uso e à gestão das terras indígenas, a proposta estabelece que o usufruto da terra pelos povos originários não abrange recursos hídricos, potenciais energéticos e a exploração de riquezas minerais, que sempre dependerão de autorização do Congresso Nacional. As áreas cuja ocupação atenda a relevante interesse público da União poderão ser requeridas, e o usufruto dos indígenas não se sobrepõe ao interesse da política de defesa e soberania nacional. A instalação de bases, unidades e postos militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico serão implementados independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas. Também fica assegurada a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal em área indígena, independentemente de consulta às comunidades indígenas ou ao órgão indigenista federal. A proposta também regula o ingresso de não indígenas em áreas indígenas e faculta o exercício de atividades econômicas em terras indígenas desde que pela própria comunidade, porém admitida a cooperação e contratação de terceiros não indígenas. Fica permitido o turismo em terras indígenas organizado pela própria comunidade, sendo admitida a celebração de contratos para captação de investimentos de terceiros. Nas terras indígenas, é vedada a qualquer pessoa estranha às comunidades a prática de caça, pesca, extrativismo ou coleta de frutos, salvo se relacionada ao turismo organizado pelos próprios indígenas. O texto também modifica a lei que trata do plantio de organismos geneticamente modificados para retirar a vedação a esse plantio em terras indígenas. Segundo o relator Arthur Oliveira Maia, o texto busca consolidar em lei um entendimento amplamente majoritário em garantia da segurança jurídica.
Enxergando os indígenas como cidadãos brasileiros que são, pretendemos conceder-lhes as condições jurídicas para que, querendo, tenham diferentes graus de interação com o restante da sociedade, exercendo os mais diversos labores dentro e fora das suas terras, sem que isso, claro, deixem de ser indígenas. De fato, é inconcebível que os indígenas de posse de 117 milhões de hectares de terra apresentem os piores índios socioeconômicos do país.
A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, por outro lado, afirmou que o texto atende a interesses diversos.
Para quem não conhece a questão indígena, não é somente o discurso, não é somente dizer se indígenas têm ou não 14% das terras, mas saber que são os povos originários. Muitos têm interesse nas terras indígenas, seja ele para o agronegócio, seja ele para a questão da ocupação, seja ele para os fins de exploração dos recursos naturais, como a mineração, hidrelétrica, e uma série de projetos que não conseguem entender e nem respeitar a questão dos povos originários desse país.
Parlamentares de oposição também chamaram atenção para a manifestação de indígenas que se encontravam do lado de fora da Câmara e eram contrários à proposta. O deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, disse que queria aprovar a proposta justamente pela causa indígena.
Hoje o que acontece? O índio briga na aldeia e resolve criar outra área. E arruma antropólogo, arruma ONG e surgem outras áreas. E aí, essa é a grande briga. Hoje o índio no Brasil tem 14% das terras. O índio no Brasil é latifundiário e passa fome. Eu sou defensor dos índios.
Já a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, criticou a tese do marco temporal por, em sua visão, não levar em conta que povos que foram expulsos de suas terras poderão não ter direito a elas. Ela também falou contra outros pontos do texto.
É que se ousa roubar a terra do povo indígena. Aqui, o parecer do relator estabelece que se pode fazer malha viária e uma série de intervenções nos territórios indígenas sem consultá-los. Se permite, inclusive, no país que é campeão no veneno, que se estabeleça as produções transgênicas em territórios indígenas.
A proposta que trata da demarcação de terras indígenas poderá voltar à pauta da CCJ na próxima semana. Se aprovada na comissão, ainda precisará passar pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.